E eu vou chamar agora para o meu bom dia a minha querida Keila Prado Costa, que é mestre em letras e autora do livro Alimentando a História e o Legado da Produção de Aves, Ovos e Suínos do Brasil. Bom dia! Tudo bem, Keila?
Bom dia, Olga. Que prazer falar contigo e que gostosa essa sua apresentação. Quero dar um bom dia para todo o pessoal de Cascavel e região. Eu estou aqui em São Paulo também, estamos aqui com 21 graus hoje. E tomara que tenhamos um dia lindo, um sábado lindo para todos nós.
Devemos ter, sim, com certeza. Bom, Keila, muitíssimo obrigada já inicialmente por você abrir esse espaço na sua agenda e por poder nos atender. E eu fico tão feliz quando a gente, mesmo longe, estamos a mais de 1.000 quilômetros de distância, mas temos
Exato.
uma qualidade no seu áudio, na sua imagem. Ai, a tecnologia, né, Keila? Ah, a
Nossa,
tecnologia!
fantástico.
Fantástico. Eu estou curiosíssima para ler o seu livro, inclusive, que não li, Heróis do Campo. Como é que surgiu essa ideia, hein, Keila?
Bom, primeiro quero contar que o livro ele vai ser lançado ainda nessa semana, na quarta-feira, dia 7. Eu estou com um exemplar aqui, então, o pessoal que está vendo pelo YouTube, você consegue ver a capa. A CBN é a primeira rádio, o primeiro veículo de comunicação do Brasil, para quem a gente está falando deles. A
Obrigada.
Jéssica já tinha entrado em contato comigo, porque eu estive em Cascavel para fazer a pesquisa desse livro, né? Então, vou contar um pouquinho de como surgiu essa ideia
Certo.
e como foi o percurso dessa produção. O Brasil é hoje o maior produtor e o maior exportador de frangos do mundo, né? Só que a gente não chegou a esse patamar do nada, né, Olga? A gente percorreu um caminho longo de mais ou menos 60, 70 anos, do início de uma avicultura e de uma suinocultura que era muito rudimentar, nos sítios, feitas por pequenos produtores, até chegar a essa nossa grande potência hoje com agroindústrias e com pequenos, médios e produtores no Brasil todo integrados a essa grande cadeia. E o senhor Oswaldo Ciaçulli, que há muitos anos, há mais de 55 anos, acompanha esse mercado, ele completou 80 anos no ano passado, e ele me ligou e falou: Keila, é uma história que nunca foi contada. E quem não conhece a história não tem como valorizar, né?
Verdade.
A gente fala muito sobre que o Brasil, às vezes, não valoriza suas coisas boas, e muitas vezes não valoriza porque não conhece, né? Então, dentro da editora, a gente estudou o cenário, a gente viu que, de fato, havia muitas publicações técnicas sobre suinocultura, avicultura, mas não havia nada que contasse a história de pioneiros que realmente pegaram no laço essa indústria para si, de homens e mulheres que deram a vida, que treinaram gerações para que a gente chegasse a esse patamar. Então, a partir daí, a gente procurou o apoio de professores, de entidades, universidades. Então, esse é um livro feito com o apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA, da Embrapa, que é um dos órgãos mais competentes, né, que a gente tem no Brasil, em muitas áreas do agronegócio, algumas universidades. Então, o professor Ariel Mendes, que é médico veterinário da Unesp, foi uma pessoa que me orientou muito nessa pesquisa. E a partir daí, eu não fiquei só nos livros, eu fui a campo. Então, eu visitei sobretudo a região de Cascavel, né, e o oeste do Paraná como um todo. Visitei as principais cooperativas de vocês, né, que existe no setor. Conversei também com o pessoal de Santa Catarina. E aí, indo a campo, eu descobri um mundo, um universo muito rico, muito diverso, com muita tecnologia, com profissionais de altíssimo nível que fizeram do Brasil essa grande potência. E a nossa missão com o livro é levar isso para as pessoas que estão
Conhecimento.
longe desse dia a dia, né?
Esse
Para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, para as pessoas que não entendem um pouco que é essa cadeia do agro, tão rica em todos os sentidos.
E com certeza esse seu livro, ele não apenas para outras regiões do Brasil, para que se conheça mais a nossa região, mas também para as nossas escolas. Eu considero, ouvindo você fazer esse relato, a importância desse livro nas nossas escolas. Por quê? Você falou super bem, e eu também concordo. Quando não sabemos a nossa história, a nossa origem, nós não vamos valorizar. E quem não tem história não tem futuro, desculpa. É simples assim. Você precisa conhecer. Esse livro, com certeza, está trazendo muita luz, inclusive a pessoas que moram aqui, que são daqui e que não sabem o que acontece por aqui, né?
Exatamente, exatamente. Para mim foi uma grande descoberta, embora eu seja paulista, eu nasci em São Paulo. Minha mãe é paranaense, de Pérola, ali da região de perto de Altônia, Xambrê. Minha mãe nasceu ali, meus avós moram, tenho família ali ainda. E o meu pai é mineiro, de Boa Esperança, perto de Varginha e tudo mais. Então, eu vivi a minha vida indo para esses dois estados do Brasil e conhecendo um pouco. Meu marido, por exemplo, que é filho de paulistas e que sempre viveu na cidade, ele não tinha a menor ideia do que era, por exemplo, uma criação de frangos comercial, né? Dessa grande, do que é um aviário, né? O que é uma granja de suínos. E quando a gente se casou, e eu levei ele, né, para conhecer a família toda, né? A gente fez uma grande viagem, ele ficou muito surpreso. Então, para mim era uma missão poder contar essa história para as pessoas que realmente não a conhecem. E revelar para, por exemplo, produtores da região de vocês, um legado que talvez no dia a dia nem eles percebam. Eu tive a felicidade de visitar vários produtores da região de vocês, como o seu Milton Necker, por exemplo, que é um cooperado da Copavel, a Luciene. O Arlindo Almeida, e eles têm um trabalho tão fantástico de bem-estar animal, de um cuidado, de um zelo pela produção, pelo alimento que é levado até a mesa das pessoas, porque é muito nobre produzir alimento. A pessoa que está na ponta, o produtor rural, ele tem um trabalho que está acima, do dia a dia, está acima desse chão nosso, assim. Às vezes a gente esquece disso, mas a mesa é sagrada. Né, o trabalho, a mãe, o pai que cozinha, que vai ali para o fogão, que prepara o alimento com carinho, com amor para servir para os seus filhos. Isso vem de uma linhagem ainda mais nobre. Teve alguém que plantou, teve alguém que colheu, teve alguém que cuidou daquele frango para que ele crescesse com saúde e chegasse até a sua mesa. Então, isso é um trabalho, é uma cadeia tão grande de amor, de respeito, que se a gente não valorizar, se a gente também não ensinar as nossas crianças que comer é um ato também sagrado, isso perde, né? E a gente chega num cenário que é ruim. E a ideia do livro é justamente resgatar esses grandes valores, né? O valor da pessoa que está na ponta até a pessoa que consome. E de como é sagrada essa cadeia, né? Que passa por tanta gente, as pessoas que transportam, as pessoas que cuidam, né, de armazenar todo esses grandes produtos, que trazem para os grandes centros urbanos, como é a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso é muito sério, né? E às vezes a gente vai no supermercado, coloca as coisas no carrinho, paga, vai embora e esquece dessa grande cadeia, né? E é isso que a gente não quer que aconteça.
Muito bem, interessante isso, porque realmente as crianças, tem adulto também, como você falou, seu marido mesmo não sabia como é que era essa cadeia produtiva toda do frango, desde lá do aviário até a prateleira do supermercado. E as nossas crianças mais ainda, não têm ideia de onde sai o ovo, né? De onde vem o
Não.
ovo, por exemplo, né? De onde vem aquela carne deliciosa, aquele franguinho maravilhoso que ela tanto ama, né? De onde vem, como que isso é criado, como tudo. E existe também uma coisa que eu creio que você deve colocar no seu livro, com relação. O que que nós temos, assim, uma parte de algumas pessoas demonizando o agro, a plantação, a criação, a destruição do planeta, sabe? Eu penso que a gente precisa ler mais, aprender mais, não é mesmo, Keila? Para não falar tanta bobagem quanto eu vejo por aí.
Sim, é aquilo, né? Quem não conhece, não só não valoriza, como acaba reproduzindo informações totalmente incorretas, né? Pesquisando, e foi uma pesquisa longa, de mais de um ano, que a gente fez, que eu fiz e a equipe toda da editora fez, a gente não só descobriu e revelou um agronegócio potente, bem feito, com muita tecnologia, com muito cuidado, com sanidade, com bem-estar animal, mas, sobretudo, com respeito ao meio ambiente.
Certo.
Isso é algo que a gente precisa contar, porque muitas pessoas criticam sem conhecer ou sem saber. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais severas do mundo. E uma fiscalização também muito severa. E é papel do Estado fazer tudo isso. Ninguém quer aqui ter uma produção grande e ter todos os problemas de mudanças climáticas que a gente tem visto. A gente quer viver num mundo bom, a gente quer viver num mundo feliz, a gente quer viver num mundo em que o meio ambiente seja respeitado, que a gente tenha natureza, que a gente tenha uma água boa, que a gente tenha rios, né, que a gente tenha uma vida saudável. Isso faz parte, né, do meio ambiente. E não existe produção de proteína animal sem respeito ao meio ambiente. Não tem como isso acontecer. A gente não teria uma carne de qualidade se a gente não tivesse cuidado com tudo aquilo que é feito na produção. Então, eu vi no oeste do Paraná, ninguém me contou, eu fui visitar granjas de suínos que tem um tipo de tratamento dos dejetos que transforma aquilo em biogás, que gera energia a partir dos dejetos dos suínos, que tem todo um trabalho de limpeza seríssimo dentro das granjas, um rigor absoluto da qualidade de vida, de bem-estar desse animal até o abate, assim como uma qualidade na sanidade. Porque muitas pessoas me perguntavam assim, ah, mas será que não tem hormônio nessa carne de frango? Isso é uma pergunta que me faziam, assim, sempre, quando eu contava que estava fazendo esse livro. E eu fui pesquisar, fui conversar com a Embrapa, fui conversar com pesquisadores veterinários, fui conversar com muita gente da área de nutrição. Não, gente, não existe. Sobretudo, aqui no Brasil, a fiscalização é tão rigorosa para a nossa carne, que se você tiver qualquer tipo de indício de vacinação, por exemplo, fora dentro dos parâmetros legais que é permitido pelo Ministério da Agricultura, se você tiver qualquer tipo de tratamento, todo lote é descartado. Uhum. Então as pessoas não sabem, não conhecem esse rigor, né? A gente também tem perguntas feitas, nossa, mas a produção de proteína animal no Brasil está destruindo a Amazônia. A maior parte da nossa produção, mais de 85% da produção de proteína animal, de aves e suínos no Brasil, é feita no sul do Brasil, a milhares de quilômetros da Amazônia, né? Isso. E para muitas pessoas, muito, sobretudo fora do Brasil, né, para a Europa, Estados Unidos, as pessoas não têm dimensão do nosso tamanho, né? De onde está sendo a produção. Uhum. Então, no livro, a gente traz um mapa, a gente mostra onde que está concentrada a produção, a gente mostra onde está a Amazônia, a gente traz um prospecto de quanto a nossa produção ela é livre de emissões de carbono, muito menor do que produções da Inglaterra, por exemplo. Então, o Brasil tem índices de altíssimo nível, que a população como um todo precisa conhecer para se orgulhar.
Que bom saber que você vai trazer tudo isso nesse livro. A gente está falando de frango, né, de suínos, mas ainda ontem, sabe, Keila, eu estava vendo uma matéria sobre a nossa produção de tilápia, de peixe, que está uma loucura também. A nossa região é, sem dúvida, a grande produtora de proteína animal. É a maior, será, do Brasil?
Eu, pelas pesquisas que eu fiz, eu li várias matérias, que isso cada ano, né, a disputa é grande, cada ano vai mudando. Mas eu li muitas matérias e pesquisas que apontavam o oeste do Paraná, o estado do Paraná, na verdade, como o maior produtor do país, né? E é por isso que é chamado de supermercado do mundo, né, o estado do Paraná tem hoje esse título, né, de supermercado do mundo.
Isso.
A tilápia, Olga, ela é um tema bem interessante, porque visitando as cooperativas aí do oeste do Paraná, as agroindústrias
quais
do oeste do Paraná...
Quais que você visitou, Keila? Quais cooperativas você visitou?
Eu visitei Copacol, Copavel, Cevale, LAR, visitei também a Pluma, né, que tem uma grande produção de ovos férteis.
Certo.
E fiz uma grande visita na região, visitei alguns produtores também nessa região, vários produtores, mais de 10 produtores eu visitei na região, de Campo Mourão, a Palotina, de Medianeira até Altônia. Então, assim, percorri bem a região aí em Cascavel. Fui muito bem recebida, eu amei a cidade, eu não conhecia Cascavel, então eu tive duas vezes aí no ano passado e nesse ano, eu amei a cidade. E visitando e conversando muito com os presidentes das cooperativas, né, e aí quero citar aqui o seu Walter Pitol, por exemplo, presidente da Copacol, e ele me explicava, né, a maior parte dos produtores que são integrados, cooperados da Copacol, são pequenos e médios produtores, são famílias com sítios pequenos. E Quem vive no sítio sabe disso. Você não pode pôr todos os ovos numa única cesta. Esse é o ditado,
Certo.
né? E o seu Walter explicava para mim. Ele falou, a gente precisa diversificar a produção para que o nosso produtor tenha a melhor renda possível e cuide da sua família da melhor forma possível. Né? Então, muitas vezes, o produtor tinha ali uma granja, um aviário, e ele tinha também a granja de suínos. E eles perceberam que a tilápia seria um tipo de produção muito possível de ser aplicado na região, com alta tecnologia, com suporte técnico fantástico, e que isso traria uma renda ainda maior para o produtor. E eles iniciaram a produção de tilápia. Acho que a Copacol foi a primeira cooperativa da região a iniciar com a produção de tilápia. E deu tão certo que isso foi se espalhando na região. E hoje a tilápia, ela é uma fonte de proteína, né? Ela está competindo no mercado de forma muito interessante. Eu mesma aqui em São Paulo, perto da minha casa, tenho supermercados, hortifrutos aqui que tem tilápia da Copacol. E eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque é uma qualidade fantástica do produto. E o produtor, lá na ponta, aquele sitiante que tem 3 alqueires de terra, 5 alqueires, ele tem renda e alternativas de renda. Né?
Tá.
E com isso, o que eu posso te contar? Eu vi famílias de pequenos produtores que não estudaram assim como os meus pais. Meus pais estudaram meu pai até a 4ª série, minha mãe até a 2ª série. Vieram para São Paulo naquele grande êxodo rural que houve nos anos 70. Foram trabalhar em fábricas, a história que o Brasil conhece.
Certo.
Né? Esses produtores que ficaram, como foi o seu Arlindo, seu Milton, gente que também teve algumas oportunidades e não teve outras, hoje, com a renda do sítio, da produção de frangos, da produção de suínos, da produção de tilápia, conseguiram formar filhos médicos, filhos engenheiros,
é lindo isso,
filhos,
né?
Advogados. E isso, gente, é lindo.
É lindo demais. É emocionante,
é lindo
emocionante.
Demais, é emocionante.
É. Eu estou curiosíssima para colocar os olhos e as mãos no seu livro, com certeza. Quando é que nós teremos, quando ele estará disponível para o público?
Na semana que vem, Olga, vocês já conseguem, né? O Brasil todo já consegue comprar pela internet, nos e-commerces, nas livrarias. Ele foi entregue ontem para a distribuidora, né? O Brasil é grande, então a gente, pelos e-commerces, eu acho que chega mais fácil. Na quarta-feira, aqui em São Paulo, a gente tem o lançamento oficial dele, né? As cooperativas todas vão receber um glote, né, desses livros todos. E eu faço questão de mandar um para vocês aí na CBN, para que vocês possam ler e conhecer a história, para que a gente possa replicar isso, para que as nossas crianças conheçam e sintam orgulho, né, de um Brasil que importava alimentos, né, de um país que, não, que importava maçã da Argentina.
Isso.
Muita gente nem sabe disso, a gente comprava maçã da Argentina.
É verdade, ninguém sabe disso. Colocou
o Brasil comprou a carne de Chernobyl. As pessoas, né, de quem tem menos de 40 anos nem lembra dessa história.
Isso.
Né?
Maravilha.
E hoje a gente é o maior produtor de carnes do mundo.
Sem dúvida. Que prazer imenso conhecê-la, mesmo através de vídeo, Keila Prado Costa. Ela que, daqui a pouco, a gente estará com o livro dela em mãos. E eu vou sugerir aqui, inclusive, para o nosso pessoal da educação, que está sempre antenado, a nossa Márcia Baldini, que é a nossa secretária de educação, eu vou sugerir para ela, assim, de se colocar nas escolas, nas nossas escolas, para o nosso prefeito. Afinal de contas, a gente precisa conhecer o que é nosso, dar valor ao que temos aqui no nosso quintal.